Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e 30 até às 13 horas. Nosso amigo Jean hoje ali, dando aquele suporte para a gente. Programa ao vivo, agora meio-dia e 31, aqui na Avenida Paulista. E hoje eu vou responder algumas perguntas extraídas de vários lugares e pessoas. Pessoas me perguntam isso em palestras, em cursos, às vezes alguns comentários lá no canal do IPPB, quando as pessoas perguntam coisas lá, eu não posso responder lá, eu respondo por aqui, porque se eu for responder os comentários, eu não faço mais nada, e cada comentário que eu for responder suscita outra pergunta e outras pessoas. Então, o canal para responder perguntas são os próprios programas. Eu vou olhando e, à medida do possível, eu vou respondendo, tá bom? E aí eu selecionei algumas dessas perguntas e vou respondê-las hoje. E, é claro, essas respostas poderão ajudar outras pessoas que têm as mesmas dúvidas, tá bom? E, antes de mais nada, eu vou responder essas perguntas baseado na minha percepção em cima da espiritualidade. Lembrando que a minha percepção não é absoluta, ela é relativa, como a de todo mundo. Percepção absoluta só de Deus, do Supremo. A nossa percepção é relativa, baseada naquilo que a gente sabe. É a nossa visão particular. E eu tenho certeza que a minha visão particular não é a visão do todo e não é absoluta, e eu não sei tudo. Então vou responder na medida do que eu estudo e pratico de espiritualidade desde os 15 anos, quando comecei a ter as primeiras saídas do corpo, até os dias atuais. Eu estou com 55. Então estou mexendo com essa área espiritual variadíssima há muito tempo, há 4 décadas, e baseado nisso é que eu posso responder essas perguntas aqui. Mas sempre lembrando, filtra tudo que eu falar. Aliás, faça isso com tudo na vida. Filtra tudo que você vê, tudo que você ouvir, tudo que você lê, vai filtrando usando bom senso, equilíbrio e vendo aquilo que é positivo para a sua evolução. Aquilo que não contribui no seu crescimento, simplesmente deixa passar. Aquilo que contribuir para você crescer, melhorar seu caráter, tornar você melhor e ajudar você a fluir melhor em relação aos outros e à vida, isso você deve aproveitar, independentemente da linha, da informação. Informação boa é boa, não importa a fonte. Informação ruim é ruim, não importa a fonte. Filtrando, ninguém será enganado, nem por si mesmo, nem por outros, porque estará usando discernimento para filtrar. Sempre lembrando que discernimento não é intelecto, porque muita gente com intelecto cheio de conhecimento não tem sabedoria nenhuma, porque conhecimento não é sabedoria. E quantas pessoas nós soubemos ou conhecemos ao longo da história que era um poço de conhecimento e, ao mesmo tempo, era um poço de arrogância e não perdoava ninguém? E alguém que tem muito conhecimento, mas não traz o conhecimento para o coração e aquece sua ação na vida, vira conhecimento morto acumulado na cabeça. Ou seja, a pessoa tem conhecimento, mas não tem sabedoria e é medíocre no trato com as outras pessoas. Muita gente é assim e isso é complicado. Eu estou falando do discernimento do bom senso, que inclusive usa a inteligência para filtrar, mas usa o coração para sentir, usa alegria, usa energia e um somatório de outras coisas junto para poder transcender o próprio conhecimento, que apenas é informação, que pode alargar a consciência quando a pessoa usa o conhecimento para crescer, mas em muitos casos, muita gente usa o conhecimento para se prender no ego do conhecimento, e muita gente, inclusive, que com muito conhecimento na cabeça se torna arrogante, pisoteia os mais fracos que não sabem tanto, e eu acho isso um absurdo, porque eu acho que quem sabe mais tem a responsabilidade de ensinar o que sabe menos, compartilhar o que sabe, para que o outro também cresça e também saiba, e daí um dia passe para outro e todo mundo vai melhorando no final, tá bom? Então vamos lá. Uma internauta pergunta sobre a sensação de inflar, dilatação da aura, que eu já comentei tantas vezes aqui. Ela quer saber se é possível, durante uma reunião espiritual, a aura se distender de tal forma que ela sente que está distendendo a aura do ambiente inteiro junto com a dela. E eu confirmo isso. É possível sim, porque já aconteceu muitas vezes comigo. Primeiro, há uma sensação muito estudada nos meios de projeção astral, dentre as várias sensações, paralisia noturna, estados vibracionais, ruídos intracranianos, decolagens projetivas, existe uma sensação muito comum que os franceses chamaram de ballonnement. É uma expressão significando, parece que você está com a sensação de estar se tornando um balão. É o seguinte, durante o sono, metabolismo cardiorrespiratório baixo e as ondas cerebrais baixas, a pessoa desperta no meio da madrugada paralisada com a sensação que ela está inflando, que ela está crescendo. Que é isso? Uma dilatação do campo energético, ultrapassando o limite normal da pele e se distendendo. A pessoa tem a sensação que está inflando. É mais fácil explicar isso, inclusive, para curadores em geral que aplicam energia usando as mãos. Pouco importando o método, se é o reiki, a cura prânica, o passe espírita, o passe da Umbanda, o jorei do cara da messiânica, o padre que impõe a mão, não importa. Pessoas que trabalham projetando energia pelas mãos, normalmente, em algum momento, sente o seguinte, uma sensação como se as mãos estivessem grandes. Que rola? O fluxo de energia passando pelo chakra da mão dilata a aura da mão. Então é comum que a pessoa sinta que está com duas mãozonas. Ou seja, houve a dilatação, o ballonnement da aura das mãos. Ocorre que deitado, esse ballonnement vai ocorrer integral, da cabeça aos pés, e vai dar a sensação que a pessoa está inflando. Se a pessoa ficar quietinha, bem relaxada, ela vai sentir que está flutuando daqui a pouco com calma, tendo uma experiência fora do corpo. No caso da pergunta dessa internauta, ela é médium, está sentada numa reunião espírita, né? E ali ela está quietinha e ela sente a aura dela dilatando. Até aí normal, a maioria dos médiums sente isso antes da psicofonia ou da psicografia, é muito, muito normal. Porém, ela está narrando que a aura vai dilatando de um certo ponto, que parece que a aura dela se mistura com a aura das paredes e ela sente o ballonnement da sala inteira onde está rolando aquela reunião espírita. Eu passei muito isso em sessões mediúnicas de desobsessão. A aura da gente dilata, mas acontece que existe a aura ambiental e os mentores extrafísicos que coordenam a reunião, eles dilatam o ambiente também em várias camadas, em vários planos diferentes, uma sessão espírita ou uma sessão de Umbanda ou um grupo de assistência espiritual em qualquer área, ele não existe apenas no astral da sala, ele pega interplanos, mesmo à distância, outros lugares aqui no plano físico também. Então é normal, eu sentia muito isso e sinto muitas vezes, quando estou fazendo um trabalho de radiação de energia, dilatar a aura e eu sinto que as paredes estão dilatadas e está tudo misturado, minha aura com a aura das paredes. E é claro, outras pessoas que trabalham com essa área podem confirmar essas sensações também. Então, para a internauta que perguntou isso, fica tranquila. Isso é sintoma anímico mediúnico, tá? Se acostuma, fica contente, você está participando, está trabalhando, está rolando na reunião. Que legal que a sua aura está se expandindo, misturando-se com a aura do ambiente, porque você está na afinidade do trabalho, está ligado aos mentores, está fazendo algo legal. Fica bem, não tenha medo, porque essa sensação é muito normal, ok? Bom, muitas pessoas também mandam nos comentários lá do canal do YouTube, do IPPB, falando de que, olha, tal pessoa falou isso num programa, tal pessoa publicou isso na internet, o que você acha? Gente, eu não posso trabalhar em cima da opinião dos outros sobre as coisas. Cada pessoa tem sua opinião. Então, de repente, por exemplo, o Jean, por exemplo, no canal do Facebook dele, tá? Ele coloca lá uma opinião dele sobre alguma coisa. Aí alguém vai falar assim, olha, o Jean publicou isso lá, o que você acha? Eu não acho nada, é a opinião dele. E não sei por que vocês estão preocupados com a opinião do outro. E sim, preocupado com discernimento para saber filtrar as coisas. Então, muita gente manda e-mails ou comentários. Ah, o que, que você acha do fulano que disse isso? Gente, eu vou focar naquilo que eu trabalho, não no trabalho dos outros. Mas existem coisas que muitos pesquisadores ou estudantes de várias áreas publicam em seus trabalhos que não bate às vezes com a realidade ou às vezes bate. Então eu vou comentar duas delas porque acaba esbarrando no sentido geral, não no sentido particular. E sem comentar as fontes às quais as pessoas estão me perguntando sobre fulano de tal, fulana, não importa. Importa a informação aqui. Por exemplo, sobre imortalidade da consciência. Para vocês que escutam o programa com frequência, sabem do meu posicionamento. Eu não acredito em vida após a morte. Eu tenho certeza. Para mim não é crença. Para mim isso é estado de consciência. Tudo que eu vi nesses anos, nas saídas do corpo ou nos fenômenos anímicos mediúnicos aqui, provou para mim. E o que não significa que eu possa provar para o outro ou esteja preocupado em doutrinar alguém com isso. A certeza disso está no meu rosto, nos meus olhos e na maneira como eu entendo essa questão. Eu não tenho dúvida, eu sou muito firme na assertiva, mas minha firmeza não vem de crença. A minha firmeza vem de observação e experiência. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu estou bem tranquilo. Por exemplo, muita gente pergunta, e cremação? Já deixei ordem expressa para minha filha. Assim que eu desencarnar, manda cremar o corpo, não tenho problema algum com isso. Eu não sou o corpo, eu sei disso hoje. Eu não preciso desencarnar para saber disso. Eu estou tranquilo, tá? Porque eu tenho essa noção. Então, estou citando o exemplo meu, porque muita gente manda e-mail nos comentários, o que você acha? Fulano de tal falou que duvidava da imortalidade da consciência. Problema do outro. Essa pergunta para mim é inútil. Vocês que assistem o programa, vocês sabem do posicionamento espiritualista que eu tenho, que não é de uma doutrina ou outra, mas o que eu passo aqui. Então, muita gente pega informação distorcida e fica com dúvida. E aí me pergunta, gente, não tenham dúvida, saiba filtrar as coisas, sentir o que é real, o que é correto, que nem sempre dá para perceber pela inteligência, mas dá para sentir pelo discernimento do coração. Por exemplo, recebi outro dia uma pessoa perguntando, olha, eu vi um pesquisador falando que é possível a morte do espírito, que é possível um espírito... Eu não acho isso possível, tá? Os mentores que trabalham comigo já também falaram, não é possível. A consciência não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Nenhum fogo pode queimá-la, nenhuma água pode molhá-la, nenhuma arma pode perfurar o eterno. Nada pode destruir a consciência. Picota o corpo inteiro, queima o corpo, faz o que quiser, você continua vivo do lado de lá, porque você já estava vivo antes de entrar nesse corpo. Então, eu não consigo entender dúvidas sobre isso, ou alguém falar, eu estudo isso aí, mas eu estou abalado porque alguém falou isso. Você está abalado porque você não está usando discernimento, nem usando a sua firmeza interna. E eu não estou falando de crença, estou falando de certeza. Então, não se abale com essas coisas, tá? Para mim, é impossível qualquer destruição espiritual, tá? Agora, pode acontecer que em alguns pontos, alguns tipos de morte por explosão, sei lá, bomba atômica, ou alguma coisa assim, isso dissolva mais rápido o duplo etérico, que é o campo energético em volta do corpo, que muitas vezes adere no espírito que está muito apegado por ali. Isto é possível. Agora, o corpo extrafísico não tem como ser destruído por nada no universo material. Agora, o corpo extrafísico pode sofrer interferência psíquica, energética, emocional e mental. Só que isto não significa destruir, mas ficar bloqueado, estagnar a energia, o espírito está mal do lado de lá, isso sim. Mas não deixar de existir ou ser destruído por qualquer coisa, eu não consigo conceber isso de forma alguma. Essa é a minha opinião, que eu vou te falar para vocês. Não é verdade absoluta, é o que eu penso. E o que eu penso é relativo no sentido geral, mas para mim aqui dentro é certeza. E outra coisa que me falaram também, foi sobre a pergunta sobre o mal de Alzheimer. Porque falaram para a pessoa que uma pessoa com Alzheimer, o espírito foi para fora do corpo e os obsessores entraram no corpo e agora estão ocupando. Conversa fiada. Pode acontecer uma obsessão com qualquer um de nós, independente de qualquer coisa, pelo que a gente pensa de negativo e pelo que a gente sente de negativo. Ninguém precisa ter mal de Alzheimer para ter assédio espiritual. Basta a pessoa estar com um clima ruim dentro dela ou má intenção. Acontece que uma pessoa com mal de Alzheimer, ela não consegue coordenar os pensamentos. As formas mentais são entrecortadas. E muitas vezes espíritos grossos podem tentar se aproveitar disso e drenar energia. Então, como a pessoa está sofrendo essa prova kármica, ela não tem como reagir, ela não está tão consciente. quem é que tem que ajudar? A família. Então, quem tem um paciente com Alzheimer, que é difícil da família lidar, é uma situação muito complicada, precisa ter sempre um ambiente melhor para evitar a entrada de obsessores no ambiente, não no corpo da pessoa. Então, preces, mantras, estudos espirituais, uma família mais unida em função daquele que está doente, trabalhando para ajudar a pessoa durante a prova, isso evita assédios espirituais. Alguns casos pode acontecer, já em coma, por exemplo, ou algumas outras patologias, da pessoa estar mais para fora do que para dentro, em alguns casos até do lado de lá, apenas faltando romper o cordão de prata. Mas isso não significa que alguém entrou no corpo dela. Isso é mito total, principalmente na questão das saídas do corpo. Eu venho falando nisso há muitos anos, porque muita gente falava, cuidado, você sai do corpo, um espírito pode entrar. Não é possível, existe o cordão de prata, o elo energético, não é possível. É praticamente o corpo espiritual de alguém, quando está jungido a um corpo físico durante a encarnação, é como se houvesse um código de barras do corpo espiritual com o corpo físico, só encaixa um com o outro. Nem na mediunidade os espíritos entram no corpo, porque isso seria uma possessão e não mediunidade. Eu sou médium, posso te confirmar isso, é um acoplamento entre planos, não é entrada na carcaça ou dentro do cérebro. E outra, cérebro não é mente, então vamos separar as coisas. Não há como entrar, isso eu afirmo, mesmo num caso desse de doença de Alzheimer sério. Tá? Outra coisa, me mandaram também um comentário. Ah, eu li na internet um artigo de um pesquisador que falava que a reencarnação é Matrix, ilusão. Gente, qualquer coisa é ilusão, e não é a vida que é ilusão, é a mente da gente iludindo a gente em relação às coisas. Desperta, filtra as coisas que a ilusão some. Não é o mundo que é ilusório. Ilusório é o ego da gente em relação às coisas do mundo. Então, isso aqui não é Matrix, a reencarnação é necessária para o aprimoramento do espírito. O que eu estou falando não é uma doutrina oriental ou ocidental, para mim é fato. Eu lembro de outras vidas, não todas, mas lembro uma série de coisas, já vi memórias de vidas passadas em outros também. Então reencarnação não tem nada a ver com ilusão, e a pessoa dizia, eu estou com medo porque eu li o artigo de que os mentores espirituais eram cruéis e jogavam a gente cá embaixo. Conversa fiada, os mentores espirituais são muito legais, são como professores da consciência. Sabe o que parece? Aquele aluno, aquela criança que a mãe leva para a escola força, porque ela tem que estudar, ela fica, porra, minha mãe é cruel, me botou aqui, como se a mãe tivesse errada, ou a escola tivesse errada. É o aluno que precisa crescer. Estamos reencarnados aqui. O universo é uma escola. A Terra é uma das salas de aula. Corpo é uniforme. Uma pessoa que está reclamando, achando que é cruel, é igual a criança reclamando da mãe e do professor. O problema não é do professor ou da mãe, é a criança que precisa crescer. Então, nada dessas distorções, independente de autor que falou isso ou aquilo, eu não acho isso não, eu acho pelo contrário. Eu estou honrado de estar encarnado aqui, isso aqui para mim é um aprendizado, estar na Terra, entre os altos e baixos, entre defeitos e qualidades, aprendendo o melhor que for possível. Eu estou honrado de estar aqui, eu não estou com medo da encarnação, eu não acho crueldade, eu acho que eu estou onde eu tenho que estar no presente momento da minha evolução. E acho que todo mundo também que está na Terra é baseado nisso também. E se não fosse para estar na Terra, a gente estaria em algum outro lugar, de acordo com a necessidade da evolução da gente. E uma dica, para vocês que não quiserem reencarnar mais, só tem uma saída, cresce muito. Para poder desencarnar, está num nível bom lá, para não precisar descer na próxima. Se você está lentamente crescendo, está cheio de dúvida, cheio de encrenca dentro, você vai reencarnar na frente igual eu e todo mundo. Tem gente que acha que vai desencarnar e furar o céu, como se não tivesse mais nada a aprender. Eu não acho isso. Eu sou o primeiro a dizer, eu não estou preocupado se eu estou encarnado ou desencarnado, se eu estou aqui ou acolá. Minha preocupação é, eu estou aproveitando a experiência do lugar aonde eu estou, seja aqui ou lá, eu estou crescendo. Isso é que é o importante para a gente questionar. Vamos lá. Outra pergunta. Se durante uma aplicação de energia, pode ocorrer uma experiência fora do corpo com a pessoa que está recebendo a energia. Aqui entram os diversos métodos de passagem de energia, o reiki, a cura prânica, o passe. Posso colocar também a aplicação de acupuntura e também de massagem. A pessoa que está recebendo, às vezes relaxa tanto que a aura dela dilata, né? E ela, de repente, experimenta uma soltura para fora do corpo espontânea devido ao relaxamento que o corpo dela está passando devido à ação do terapeuta que está trabalhando sobre ela. Alguns terapeutas têm a presença de mentores espirituais perto deles, mesmo que alguns nem percebam isso. E enquanto o terapeuta está ali trabalhando, a pessoa, ligeiramente para fora, os mentores aplicam energia no corpo espiritual dela, ali fora, enquanto o terapeuta aplica no corpo e no campo energético do corpo embaixo. E isso é muito natural quando é um tratamento que a pessoa está deitada por 40 minutos, uma hora, ao tempo das ondas cerebrais relaxarem, o metabolismo relaxar e haver uma soltura, é claro, parcial. Em alguns casos raros, pode ser até que a pessoa se veja no mundo espiritual por alguns instantes, mas isto é normal. Eu tenho uma amiga que aplica massagem energética por umas 3 vezes. Eu fiz massagem com ela ao longo dos anos. Gente, é impossível ficar acordado na massagem dela. É tão suave, tão bacana que você apaga, não tem o que fazer. E aí você sente sensações de saídas do corpo, porque o relaxamento é muito intenso. Então isso ocorre quando a pessoa está bem relaxada em qualquer terapia que ela está passando. Agora, o terapeuta, como ele está numa posição ativa de passador de energia, dificilmente ocorre a saída do corpo dele ali. Mas pode acontecer do terapeuta estar ali fazendo aquele trabalho e a aura dele dilatar. E ele sentir que está todo estufado num balonemã, quase que meio para fora do corpo também. E às vezes os mentores trabalhando nele para chegar no paciente. Então são várias possibilidades, e é muito legal quando acontece isso. Agora, posso fazer um alerta também. Se a pessoa vai ser tratada por um terapeuta ruim, né, mal intencionado, que leva aquilo apenas como uma técnica, e esse terapeuta, ele mesmo está obsidiado, tem entidades pesadas perto dele, imagina o que vai acontecer. Pessoa está deitada, dilata, os obsessores carregam ela de energia escura ou drenam ela. Então, isso só não aconteceria se a pessoa tivesse uma proteção espiritual muito forte para evitar, mas ela está entrando na toca do leão, que é o consultório onde ela está sendo atendida por um terapeuta assediado. Então, para você se submeter a uma massagem, acupuntura, ou ficar exposto, vulnerável a um terapeuta, tem que ser um terapeuta de confiança, sério, coerente, equilibrado, e que você tenha a referência de que ele é muito legal. Porque vocês sabem, energia não é boa ou ruim, depende da intenção. Por exemplo, a eletricidade que ilumina aqui essa sala aqui na rádio, né? É uma força, uma energia. Esta mesma eletricidade que ilumina aqui, uma pessoa pode pegar um cabo de 220 volts, encostar em você e te eletrocutar no assassinato. Energia não é boa ou ruim, depende do uso. Então, existem pessoas que trabalham com energia, mas não estão bem e acabam fazendo mal sem querer, e existe um número menor que é mal intencionado mesmo, né? E às vezes está coligado com entidades tenebrosas e que usam a pessoa como link para fazer obsessões aqui embaixo. Precisa ser feito esse esclarecimento. Não estou citando o nome de A ou B, eu estou citando possibilidades. Mas, gente, estar deitado para alguém trabalhar sua energia, você está vulnerável à pessoa, tem que ser alguém de confiança, tá? Para evitar esse tipo de coisa. Jean, quantos minutos aí? Tá, ainda tá. Um dos mentores me falou uma coisa que vai de encontro ao que o internauta também perguntou. Ele disse que numa saída do corpo, ele viu pequenos pontinhos escuros, ele chamou de chagas escuras, no próprio corpo espiritual dele, e que ele já tinha visto isso também por clarividência numa mulher, uma amiga dele, que ele quer saber que pontinhos são esses. Acontece que mais ou menos, uns 15 dias atrás, um dos mentores espirituais num trabalho falou para mim o seguinte: na visão extrafísica deles de lá para cá, ou seja, não na nossa visão clarividente daqui para lá, mas a visão deles, extrafísica, dos desencarnados para cá, quando eles olham o corpo sutil da gente, eles podem ver o corpo sutil da gente dentro do corpo ou fora do corpo, que facilita para eles a observação. Que quando eles olham o campo energético do chamado corpo espiritual, também chamado corpo astral, psicossoma, perispírito e tantos outros nomes, que eles veem pequenas pintas escuras no campo energético, como se fossem feridas energéticas. Que pontos escuros são esses? Bloqueios energéticos oriundos de vidas passadas, coisas mal resolvidas que estão marcadas no corpo extrafísico e que durante a encarnação, quando a pessoa está encaixada no corpo, elas podem somatizar no corpo como doença. Então, cuidado, essas pintas escuras são possibilidades de esgotamento kármico em situações aqui embaixo, o corpo servindo de mata-borrão. O que a pessoa pode fazer? Trabalhar um pouco mais sua energia, seja aqui dentro, seja fora, para ir limpando esses bloqueios. E o que sobrar é aquilo que não dá para mudar e que só pode ser esgotado karmicamente aqui embaixo. Mas muita coisa nós podemos mudar em nós mesmos. E mudando algumas coisas, muda o padrão de energia. Mudando o padrão de energia, antigas nódoas aderidas ao corpo espiritual vão se dissolvendo, porque o padrão de energia está dinâmico, está mudando, está crescendo, a pessoa está indo em frente, ela não é a mesma do passado. Mas algumas coisas, é claro, podem ficar e surgir lá em frente. Quem é que consegue mudar tudo numa vida só? Mas esses pontinhos escuros são pequenos bloqueios mentais, emocionais, psíquicos, a maior parte deles oriundos de vidas passadas, mas pode ter alguns que são traumas adquiridos nessa vida mesmo ou coisas estranhas adquiridas nessa vida mesmo. A resolução para isso é uma energia melhor, e a energia melhor vem de pensamentos melhores e sentimentos melhores. Não há como mudar a energia sem mudar padrão mental ou padrão emocional. E eu não estou falando de doutrina ou de reforma moral. Eu estou falando de resolução criativa, discernimento, resolver crescer, simplesmente não aceitar baixo nível na consciência e não aceitar climas ruins dentro de si mesmo, lutar com isso, trabalhar em cima. E não é só hoje, é a vida inteira. E essa é a batalha de nós todos aqui embaixo, minha, sua, de qualquer um. É o vencer a si mesmo, né? Que é vencer as tendências negativas, transformar isso por trabalho, estudo, levar em frente, ir tocando e ser feliz da forma que for possível. Jean, estamos em cima? Gente, telefone de contato 2063-5381, site na internet ippb.org.br. E eu tenho várias outras perguntas aqui que no próximo programa eu as responderei. E vocês que escutam programas há tempos, perceberam que eu não usei uma música de abertura, porque eu quis dar mais tempo para responder mais perguntas. O tempo que eu tenho aqui é curto, e nesse tempo curto eu tento fazer o melhor possível. Então estou evitando de botar música em um programa ou outro para me dar mais alguns minutos para eu tentar estender a explicação. Se eu tivesse mais tempo, eu explicaria muito mais coisa, mas o tempo que eu tenho é esse, e aí o que dá para fazer é o que vocês estão vendo aqui, tá bom? Muito obrigado aí, Jean, pela ajuda. Obrigado a vocês pela audiência. Bom domingo aí para todos.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos. E que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda a todos os ouvintes na luz do coração.